Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas e, por um feliz acaso, o que aconteceu aqui não deixa de ser muito curioso. É que ontem estivemos, como sabem, à conversa com o Renato Epifânio. Ele é presidente do Movimento Internacional Lusófono e nós acabámos a conversa a dizer que temos de apontar para o Brasil. Temos de começar a olhar para o Brasil e para o mundo da lusofonia. E quando eu gravei essa conversa, ainda não sabia que no dia seguinte... Ia falar com um brasileiro, o Sidney Silveira, é o meu convidado esta noite das Madragoas. Sidney, seja bem-vindo aqui às Madragoas, à Rádio Amália e também a Portugal.
Boa noite.
É com muito prazer que estou aqui à conversa contigo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Já desde logo deixo um abraço aos ouvintes da Rádio Amália.
Costumas ouvir a Rádio Amália no Brasil? Podes ser sincero, nem por isso.
Não, mas já trouxe aqui a Rádio Amália, um grupo de chorinho que se apresentou e foi um sucesso, foi o grupo Choro das Três.
A sério? Não sabia disso.
E um dos trabalhos que eu realizo no Brasil é de resgatar esses vínculos com Portugal. Elas vieram cá e fizeram uma bela apresentação mostrando que o chorinho e o fado são partícipes da mesma alma, esta alma lusa, né, que Camões cantou tão lindamente e que hoje o Brasil... precisa resgatar para voltar a ser brasileiro.
Já vamos falar melhor sobre essas relações entre Portugal e o Brasil e aquilo que podemos ganhar se estivermos mais próximos. Eu acho que tanto o Brasil como Portugal ficam a ganhar se essas relações aumentarem. Mas já lá vamos, Sidney. Antes disso, eu gostava que te apresentasses. É a primeira vez que estás a ser entrevistado na Rádio Amália. Já tinhas tido essa relação com a rádio, mas é a primeira vez que estás aqui à conversa e por isso eu gostava que te apresentasses aos nossos ouvintes. Eu costumo fazer isto com todos os convidados, portanto, Sidney, força.
Bom, meu nome é Sidney Silveira, sou jornalista de formação, mas ao longo dos últimos 25 ou 30 anos eu especializei-me no pensamento escolástico, nomeadamente em Santo Tomás de Aquino, que é o chamado anjo da escola, e a escolástica em língua portuguesa precisa ser resgatada. E a melhor maneira de o fazer é trazendo à luz autores deste período, que consiste entre os séculos, ele vai dos séculos 9 ao 14, 14, e são autores elevadíssimos do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista teológico. Eu realizo no Brasil um trabalho de edição destes autores, sempre em livros que vêm à luz em forma bilíngue, o texto latino compaginado com a tradução para o português, e a experiência que tenho é de um sucesso dentro de um nicho. É crescente no Brasil o público leitor desse tipo de literatura e realmente é um trabalho de resgate civilizacional, de irmos às nossas raízes espirituais, culturais, no sentido mais amplo do termo.
E esse resgate da escolástica é uma coisa que a ideia que eu tenho é que está a ter algum sucesso no Brasil.
Sim.
Ou seja, as pessoas estão a interessar-se por estas ideias cada vez mais e por este período.
Cada vez mais o interesse cresce e realmente tem um sabor de novidade. Aquilo que é, de alguma maneira, próximo ao que é eterno é sempre atual.
É sempre novo, não é?
É sempre novo.
O clássico é sempre novo.
O clássico é sempre novo. Em contrapartida, quando algo está circunscrito ao seu próprio tempo, é caduco.
Sim,
é novo e caduco. Nós trazemos coisas antigas e novas. E realmente cresceu de maneira formidável o interesse do público brasileiro.
Por quê,
nas
Sidney?
Faculdades de filosofia, sobretudo, porque a altitude destes pensadores é algo inimaginável para nós modernos. Nós perdemos o contato com eles, infelizmente, e por conta de preconceitos. Nada dura tanto na história das ideias quanto um preconceito epistemológico. Então, esta época, cognominada mamente de Idade das Trevas, nós começamos a apresentá-la em todo o seu esplendor, ou seja, as pessoas começaram a entender que não pode ser das trevas uma idade que teve um Santo Tomás de Aquino. Somente a Suma Teológica é uma obra com 512 questões, 2.669 artigos, milhares, mais de 10 mil objeções, todas resolvidas como numa grande sinfonia, harmonicamente. Então, quando apresentamos um conteúdo como este é um público desafeiçoado à precisão, na verdade a atração é quase que imediata. É como apresentássemos, como se apresentássemos a alguma Johann Sebastian Bach, a quem só ouviu uma espécie de baticum. Eu sou um carioca, né? Eu não posso fugir às minhas raízes.
Claro, força.
O Rio de Janeiro é uma cidade muito musical. Mas nem toda musicalidade participa daquilo que os medievais chamavam de beleza, o pulcrum, um dos transcendentais do ser. A música é harmonia, melodia e ritmo. Estes autores são musicais neste sentido elevado, aritmético do termo. Então, a simples apresentação destas obras criou em torno destes autores, não é Santo Tomás de Aquino apenas, Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, que é de um período anterior, Roberto Grosseteste, que foi um grande físico óptico, foi o primeiro formulador daquilo que depois se convencionou chamar de teoria do Big Bang, etc. Então as pessoas não conheciam esses autores ou só conheciam deles o nome, praticamente, e realmente o interesse como que foi automático.
Mas basta apresentar esses autores ou é preciso que exista antes certas condições para que esses autores sejam recebidos? É porque a minha sensação é que em Portugal, por exemplo, esse resgate da escolástica sobre o qual falas seria mais complicado. Não sei se tens essa ideia, Sidney.
Essa ideia é absolutamente acertada. Como se trata de autores que escreveram há 700, 800 anos atrás, é preciso apresentá-los de maneira palatável. Como se faz isto? Trazendo ao texto, acrescentando ao texto notas explicativas, fazendo boas apresentações às obras, para que os leitores contemporâneos, desafeiçoados à precisão dialética, consigam perceber esta beleza. São necessárias pré-condições até psíquicas para que uma pessoa perceba a beleza, se por beleza entendemos algo que tem integridade, harmonia, proporção, etc. Há aspectos objetivos na beleza que a modernidade, que descamba numa subjetividade individualista, perdeu. Então,
Porque, a certa altura, alguém que esteja a ouvir esta conversa e que esteja assim com mais má vontade, pode neste momento logo fazer a pergunta. Ok, está bem, mas o que é a beleza? O que é a beleza? Diz-me lá, porquê que... Não é? Porque estamos assim numa época de relativismo, não é? E a certa altura tudo pode ser beleza e quando tudo é beleza, nada é beleza.
Santo Tomás de Aquino resolveu este como outros problemas. Ele diz-nos, por exemplo, uma frase latina, pulcrum quae vista placet, a beleza agrada a vista. Então é agradável estar entre coisas belas, ao passo que a feiura traz consigo certa repugnância. Quando deparamos com algo monstruoso, temos um esgar de repugnância instintivo, mas esta beleza pode ser mensurada até do ponto de vista matemático. Então há um ente, que é o que tem ser, que falte um pedaço, é lógico que a ele falta-lhe beleza. A beleza precisa ser íntegra. Então temos a beleza em vários substratos. Há a beleza da ação moral, que é agir corretamente em cada circunstância, ou seja, da melhor maneira possível. Há a beleza no plano sensitivo, que é a que os modernos mais se habituaram. Hoje nós identificamos a beleza só no plano físico. As pessoas não têm hábito de cair de êxtase, né? Cair num êxtase contemplativo, porque resolveram um teorema de matemática, mas porque resolveram um problema do jogo de xadrez. Então, a beleza é aquilo a que nós tendemos naturalmente. Nós queremos estar entre coisas belas. Então, isto é de uma simplicidade. É óbvio que num bate-papo como este aqui, informal, não há como aprofundar o problema, mas o fato é que realmente estes autores deram a conceitos que hoje são considerados subjetivos uma objetividade, e não é à toa que um homem vai à França, por exemplo, entra numa catedral gótica e percebe algo, ele é impactado pela beleza. Ele não consegue compreender, a princípio, que cada cor de um vitral tem um sentido específico, tem uma simbologia, etc. Porém, a beleza é aquilo que nos atinge fundamentalmente.
E ele é como se fosse esmagado por essa beleza, não é? A sensação quando se entra numa catedral é essa. Nós sentimos-nos pequenos e isso é uma coisa boa.
Sim, a beleza faz-nos mensurarmos a nós mesmos
exatamente,
como algo
exatamente
pequeno, né? Traz-nos humildade.
Uma ideia impopular também nos dias que correm.
Isso, são dias de soberba. A soberba, vale dizer, conforme Santo Alberto Magno a definia, é o amor exagerado da própria excelência. O soberbo é aquele que ama-se desmedidamente. E aí, já que estamos a falar aqui de beleza, podemos já compreender que beleza é algo que traz consigo ordem. Onde as coisas estão ordenadas, há um quantum de beleza. Então, o Brasil, que hoje é um país que passa por uma febre política, as pessoas estão mostrando uma ânsia por mudanças. Tivemos aí recentemente a Lava Jato, que trouxe à luz bandidos que estavam ocultos por negociatas, etc. Então, as pessoas no Brasil hoje, pelo menos uma parcela boa delas, procura ordem para suas próprias vidas. E nada como trazer autores escolásticos para mostrar-lhes que a ordem não é uma utopia. A ordem, porque utopia seria, utopos seria algo fora do lugar. A utopia verdadeira é estar na realidade. Há um filósofo espanhol, a quem aprecio muito, que é o Julián Marías, ele dizia o seguinte: a realidade não é só o que existe, é também o que resiste aos devaneios humanos. Então, a realidade tem uma estrutura própria. Então, é bonito enxergar essa estrutura.
E um dos perigos hoje em dia é mesmo uma espécie até de ódio à realidade. Seria também assunto para uma outra conversa, certamente, e talvez ainda voltemos a esse assunto com o Sidney Silveira, que é o convidado desta noite das Madragoas. Traz-nos também um livro, não está editado em Portugal, mas, Sidney, isto é mesmo para mim, este livro que acrescenta peso a esta mesa, literalmente, não é? Porque é um livro pesado, mas também acrescenta o peso das ideias, e esse é o mais importante. Cosmogonia da Desordem, assim se chama o livro. Eu já te vou dar tempo para falares um bocadinho mais sobre ele, mas temos também de temperar esta conversa com fatos, com música. Tens alguma sugestão? Preferes que seja
Lisboa, Menino e Moça.
Ah, Lisboa, Menino e Moça. Vamos a isso então.
No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
Ouvimos Carlos do Carmo com Lisboa, Menino e Moça, e depois o tal projeto sobre o qual o Sidney me falava há pouco, chama-se Choro das Três. Ouvimos o tema Quando Me Lembro. E há bocadinho estavam aqui no estúdio a dizer: ah, devíamos ter dito que Choro das Três, aliás, já tinham passado na Rádio Amália. Não, não se preocupem, os ouvintes já estão habituados a que eu não saiba coisas. Aqui é muito comum eu não saber as coisas. Portanto, estamos todos habituados a isso. Choro das Três. É um projeto, aliás, que vale a pena ficar a conhecer melhor. Se pesquisar no YouTube, na internet, há muitas coisas. Choro das Três, um projeto bem interessante. E este tema, Quando Me Lembro, de facto tem aqui qualquer coisa de fado, não é?
Tem.
Não é, Sidney? E pronto, acho que serviu perfeitamente para ilustrar esta conversa. Com quem? Com o Sidney Silveira. Ele é o meu convidado de hoje nas Madragoas e ficámos com um ponto pendente de conversa, neste caso o teu livro, o livro que trazes aqui também, este Cosmogonia da Desordem. Há aqui muita coisa, mas certamente que tem a ver com o tal trabalho de resgate da Escolástica sobre o qual falavas, mas eu gostava que falasses um bocadinho mais sobre este livro.
Olha, este livro é a Escolástica aplicada ao tempo contemporâneo. O que está nele são artigos relacionados a temas abstratos, sem dúvida, teoria do conhecimento, metafísica, história, psicologia. Santo Tomás de Aquino é um mundo que está sendo redescoberto em algumas das principais universidades da Europa. Por exemplo, vou citar um exemplo de um querido amigo meu, que é decano da Faculdade de Psicologia de Barcelona, o professor Martín Echavarría, que hoje desenvolve um projeto de terapia aristotélico-tomista com grande sucesso. É um intelectual de porte, parte da psicologia tomista que está espraiada aí nestas pouco mais de 800 páginas, provém desta fonte.
É um livro pequenino,
Ele serve como artefato bélico, pode ser apontado como um fuzil na direção de desafetos dialéticos. Porém, então, o intuito dele é apresentar um conjunto de problemas bastante amplo ao leitor contemporâneo, mas de maneira palatável. Alguns artigos, inclusive, são sobre estética, falamos ainda há pouco sobre a beleza, e eu apresento, em alguns desses artigos, como o homem contemporâneo perdeu aquilo que o italiano Giovanni Reale chamava de as formas arquetípicas da beleza. Então, há vários artigos aí neste sentido. Alguns geraram uma certa polêmica nos meios culturais brasileiros, como o artigo em que eu mostro que Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto, por exemplo, as suas igrejas são lugares onde alguém entra, tem vontade de fazer qualquer coisa, menos rezar. Dada a sua sinuosidade anti-espiritual, que se repete na maioria das construções de Niemeyer, por exemplo, no Rio de Janeiro, cidade onde nasci, onde vivo, temos lá o Sambódromo, que tem várias curvas. A obra de Niemeyer são curvas que se repetem. O edifício da Copan, em São Paulo, em Niterói, agora é um projeto do Niemeyer. Então, é uma sensibilidade artística desprovida dessas formas superiores. Então, o livro trata de muitos assuntos. Eu os reuni tematicamente em 5 grandes tópicos. É óbvio que não é um livro para ser lido depois da audição de uma roda de samba. É um livro abstrato. Porém, não foi o meu intuito escrever um best-seller. Senão, eu produziria algo como as interseções entre o pensamento de Santo Tomás de Aquino e Bruna Surfistinha. Aí talvez vendesse muito, muito. Mas ele está cumprindo o seu papel, que é neste momento em que o Brasil começa a olhar para o seu próprio passado com um pouco mais de realismo, aurir desta fonte superior, que são esses pensadores, algo elevado. Uma sociedade não sobrevive se não olha para o seu passado. E as ideologias são esse ódio ao passado e este exercício diabólico de futurologia. O ideólogo é aquele que tenta reconstruir o presente a partir do seu próprio umbigo. Então, este livro, o propósito dele é trazer algo de realismo e para um cenário fragmentado. Hoje as universidades brasileiras, elas estão numa febre de mudança, que o povo clama por isto. Infelizmente, é triste dizer o que vou dizer agora, mas é a pura verdade: não se vai às universidades brasileiras para aprender. vai-se para lá para fazer movimentos revolucionários. Então, o Brasil hoje desenvolve, aos pouquinhos, um pensamento conservador, no melhor sentido do termo, porque esta palavra está carregada de preconceito.
Aliás, conservador transformou-se, entretanto, num insulto.
Num xingamento.
Num xingamento, como vocês dizem, exatamente.
E conservar, né? A vida é conservação. Todos os entes tendem a perdurar no ser, tendem a conservar a sua própria forma. Então, a chamada alta cultura, ela possui um passado, uma tradição. E olhar para esta tradição com um olhar benevolente, com um olhar realista, é o que mantém a identidade das nações.
Como é que está o Brasil neste período pós-eleições? É inevitável fazer esta pergunta, tendo em conta.
Convulsionado. O Brasil está convulsionado, mas há algo muito interessante que é preciso registrar, é que lá, esta intelectualidade mais conservadora, no bom sentido do termo, reitero, ela ocupa espaços cada vez maiores e realmente ela hoje tem uma certa supremacia intelectual. Porque até 20 anos atrás, alguém dizia estudar escolástica e pesava sobre esta pessoa uma pecha de alguém que vasculhava antiqualhas.
A sensação que eu tenho, Sidney, é que as coisas mudaram muito e muito rapidamente no Brasil. Em 20 anos as coisas mudaram muito no Brasil. Estou certo?
Está certo. Há muito a fazer ainda. Eu, como um carioca, vivo numa cidade que é das mais violentas do mundo. Estou com 54 anos, digo por experiência própria, peguei outros momentos em que a violência era quase nada comparada ao que é hoje.
E os números hoje em dia são absolutamente impressionantes e assustadores mesmo.
E esse choque de realidade que vem da alta cultura e se espraia para a população, ele é muito benéfico. É óbvio que a polarização política acaba por acontecer num cenário como este, mas a popularidade do governo que agora chega ao poder é inegável. Não sei como isto chega aqui a Portugal, por que vieses, mas eu sinto que o Brasil está numa febre de renascimento. E a propósito, vale dizer que há um ano e meio atrás gravei um documentário que deve ir às telas dos cinemas no Brasil, no segundo semestre deste ano, intitulado Brasil, Alma Portuguesa. Está comigo neste projeto o grande professor Sérgio Pachá, ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, e ao longo do documentário, juntamente com as meninas do Choro das Três, que o Antônio apresentou aos ouvintes da Rádio Amália agora, nós buscamos resgatar as raízes lusitanas da nossa cultura, que como que se perderam, infelizmente, e a ênfase é ao seguinte facto: só se é brasileiro, né? Não é possível ser brasileiro sem este passado português. Na arquitetura, na literatura, o melhor que nós temos em todas as manifestações culturais tem o selo disto a que chamamos alma, alma lusitana. E a alma, que é o princípio intrínseco de movimento do corpo nos indivíduos, ela também se espraia pelas nações.
E essa ideia é uma ideia simpática para os brasileiros, ou melhor, é cada vez mais simpática para os brasileiros, porque a ideia que eu tenho é que há uns anos atrás também poderia ser uma ideia um pouco hostil.
Mas eu especializei-me em fragmentar hostilidades, né? Então, assim, ela até pode ser hostil para uma certa intelectualidade que parece vislumbrar a civilização a partir do século XVI apenas, né? Não, como se nós tivéssemos nascido das ervas. Agora, para esta intelectualidade forte, conheço vários meninos lá no Brasil com 26 anos, que hoje sabem fluentemente latim e grego, por exemplo. Isto, que pode parecer não ter muita importância, pode parecer algo elitista, mas não é. Isto se espraia cada vez mais aos horizontes acadêmicos e é de uma bondade intrínseca. Então, se há alguma antipatia a esta ideia de que nós somos partícipes da alma lusitana, ela começa a ser quebrada em vários projetos. Há o projeto do Brasil Paralelo, que é um projeto cinematográfico que hoje tomou conta das redes sociais no Brasil, e ele também busca resgatar algo desta seiva lusitana. Então, eu creio que em 10 anos, estaremos a falar quase português.
Está bom, o teu sotaque está bom. Olha, Sidney, o que é que os portugueses têm que aprender com os brasileiros e, mais especificamente, com este movimento novo no Brasil?
Olha, os portugueses tem a aprender algumas coisas que eu julgo interessantes. Primeiro, não devem tentar parecer com os brasileiros. Uhum. Né? A identidade nacional portuguesa, para manter-se, ela também precisa resgatar suas próprias raízes. Este Portugal que se envergonha do seu próprio passado, católico, etc., é um Portugal um pouco sem identidade, portanto que fica à deriva de movimentos ideológicos.
E hoje estamos a assistir em Portugal, e desculpa interromper-te mais uma vez, Sidney, mas a movimentos perigosos de uma leitura do passado aos olhos precisamente dessas ideologias, não é? Lê-se o passado segundo cada umbigo, utilizando também a tua expressão de há pouco. E isso é cada vez mais comum em Portugal, essas leituras perigosas da nossa história.
Esse olhar para o passado, ele precisa ir aos clássicos. No Brasil nós temos muitos clássicos, historiadores clássicos. Eles não eram historiadores ex officio, porém foram historiadores no sentido grande do termo, como por exemplo Van Hagen, que foi o Visconde de Porto Seguro, um grande historiador. Foi ele que redescobriu a carta, vocês cá dizem a carta do achamento, nós dizemos a carta do descobrimento, de Pero Vaz de Caminha. Ele tem um trabalho historiográfico magnífico, conta, por exemplo, indo a fontes primárias, como os índios caetés, que eram antropófagos, foram literalmente catequizados pelos jesuítas, e a grande maldade dos jesuítas portugueses foi a seguinte: eles ensinaram a esses índios que comer gente não é bom. Ensinaram o canto gregoriano, o latim da missa. Há um teólogo brasileiro que diz uma coisa interessante: o melhor comentário sobre a missa foi um índio da época do descobrimento do Brasil que fez. Ele olhou aqueles portugueses ali a rezarem em latim, a cantarem canto gregoriano, e virou-se para um outro e perguntou: o que se passa? E o outro apontou para o céu. O melhor comentário sobre a missa foi um índio que fez. Então, aqueles primeiros portugueses que descobriram o Brasil eram portugueses, não eram homens quaisquer, eram portugueses da época de Dom Manuel. O Mosteiro dos Jerônimos aqui em Lisboa começou a ser construído em 1502. Eram homens de ciência, de alta cultura. Então, hoje no Brasil, estamos quebrando este paradigma construído nas últimas décadas de que os homens que nos descobriram eram pessoas incultas, etc. Então, é um trabalho árduo, há muitos adversários. Esse trabalho de resgate do passado, ele tem que quebrar ideologias. Aliás, é bom definir os termos, né? Ideologia foi um termo que cunhado no século XVIII por um conde francês, Antoine d'Estit, num livro intitulado, uma obra grande, em 8 volumes, Éléments d'idéologie, elementos de ideologia. E o que quer dizer ideologia, segundo ele? A definição vale ainda para os nossos dias. Ideologia é todo conjunto de ideias que se aparta da realidade das coisas. Ou seja, o ideólogo é aquele que quer reconstruir a realidade ao seu próprio bel prazer, não se importando com a estrutura dinâmica da própria realidade. Então, os ideólogos reconstroem tudo a partir das suas ideias. E em que dão as ideologias? Em violência, né? A Revolução Francesa matou mais gente em 15 anos do que 200 anos de guerra.
E que passa por uma coisa muito boa e cheia de virtudes, não é?
Pois
Sidney Silveira é o convidado desta noite das Madragoas, com Cosmogonia da Desordem. É um livro que está editado apenas no Brasil, mas espero que se edite este livro também em breve em Portugal. Fica aí também a chamada de atenção para as editoras, para os editores que nos ouvem. Este livro do Sidney Silveira, era bom termos este livro editado em Portugal, por isso nunca se sabe. Cosmogonia da Desordem, exegese do declínio espiritual do Ocidente. Já lá vamos a mais conversa. A conversa é boa e passa num instante o tempo, Sidney. Mas temos também de temperar esta conversa com fados, e vamos ouvir a Amália Rodrigues com uma sugestão aqui do estúdio. Portanto, eu gosto de, enfim, satisfazer as vontades. Vamos ouvir Gaivota, Amália Rodrigues.
Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, no nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, desmorece e cai no mar. Que perfeito coração. Perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que perfeito coração no meu peito bateria. Perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Que perfeito coração morreria no meu peito. Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração.
Portugal.
mundo.
E depois de Amália Rodrigues com Gaivota, ouvimos também este Saudades do Brasil em Portugal, um título belíssimo, um poema de Vinícius de Moraes, aqui cantado por Carminho, numa noite em que eu falo precisamente com um caro amigo brasileiro, o Sidney Silveira, que nos traz este livro Cosmogonia da Desordem e muitas outras ideias. Há pouco eu perguntava ao Sidney o que é que os portugueses têm que aprender com os brasileiros. Agora faço-te uma outra pergunta, o que é que nós, em 2019, temos para aprender com a Idade Medieval, essa Idade das Trevas que descobrimos agora, que não é assim tão das trevas, não é? E que tem luzes que vale a pena serem descobertas.
Olha, a Idade é das Trevas para quem tem olhos de morcego. Para os morcegos, a luz são trevas. Então temos muito a aprender, a começar com os paradoxos riquíssimos que autores medievais nos trouxeram, ou também proto-medievais, ou seja, imediatamente anteriores à Idade Média, e que são de grande interesse. Por exemplo, o chamado pseudo-Dionísio Areopagita, quando referia-se a Deus, dizia o seguinte: Deus é um raio de trevas luminosas. Ou seja, Deus é pura luz, mas para os nossos pobres olhos, débeis olhos, esta luz são trevas. Então, a idade que nos deu Santo Antônio de Lisboa, a idade que nos deu São Francisco de Assis, as catedrais góticas, Dante Alighieri, etc. Olha, é uma idade cujas sombras iluminam o nosso tempo.
E devo dizer, meu caro, que esta conversa já está a passar no dia 12, porque já passámos da meia-noite, portanto já estamos aqui no dia 12 e amanhã é dia de Santo António, precisamente. Portanto, esse Santo exemplo António é bem apropriado também aqui ao nosso calendário.
Vale dizer que Santo António foi reduzido pela piedade popular à condição no Brasil e creio que em Portugal também de santo casamenteiro.
Sim.
Vale lembrar que se trata de um dos maiores oradores da história da Igreja. Os sermões de Santo Antônio têm uma beleza literária extraordinária, sermões escritos em latim, uma beleza filosófica, uma altitude filosófica magnífica, e este é um dos autores que nós vamos resgatar. Eu hoje coordeno para duas editoras brasileiras coleções escolásticas. Uma delas é a coleção Medievalia para a editora E Realizações e a outra coleção Escolástica para a editora Concreta. Ambas cujos livros estão, na verdade, nas principais livrarias do Brasil. Um dos autores a resgatar é Santo Antônio. Santo Antônio não é um autor apenas para a piedade popular. É um filósofo, é um teólogo de alto coturno, e estar aqui em Lisboa, falar dele, eu estarei presente no dia 12, no dia 13, no dia dele, aqui, na sua cidade natal, para mim emocionante, é um santo da minha devoção, mas também é um gigante do pensamento a quem eu respeito.
E temos de confiar em Santo António, Sidney, isto porque eu vou contar aqui uma coisa que nunca tinha contado em rádio. A minha esposa, a minha mulher, na adolescência, pediu a Santo António um namorado. E Santo António deu-lhe um António. Já viste esta? Ok, não foi o melhor António. Não foi o melhor António, mas pronto. Mas tem algum valor, tem algum valor. Fica a dica. Confiamos em Santo António.
E a confiança, vale dizer, é uma esperança fortalecida por inabalável convicção. Quem confia, espera. O amor é confiante.
E essa ideia da esperança é uma ideia também muito importante nos tempos que correm. De que maneira nós podemos encontrar essa ideia da esperança neste teu livro?
Olha, quem não espera, desespera. Hoje nós temos uma epidemia no Ocidente de casos de depressão. E a depressão entendida tanto do ponto de vista clínico, ou seja, como integrante do DSM, que é o catálogo das desordens mentais que os psiquiatras do mundo inteiro usam, como do ponto de vista filosófico, ela é uma espécie de tristeza que a pessoa sente, uma tristeza existencial, porém ela não alcança quais são as suas causas. Então, quem não tem esperança tende à depressão como a seu fim próximo e imediato. Nós, mesmo quando não sabemos, esperamos. Por exemplo, eu espero que ao sair aqui do estúdio, do outro lado da porta, haja um chão que pavimente o meu caminhar. de pequenas esperanças se constroem as grandes civilizações.
Essa é uma esperança, há uns tempos em Lisboa era uma esperança muito otimista, porque a cidade esteve em obras durante muito tempo, portanto encontrar um chão foi difícil durante uns meses, mas pronto, acho que agora tens mais sorte.
Esperança é um chão, literalmente, a esperança é o chão da psique humana. Sem esperança, o homem torna-se como aquele navegante que em mares revoltos não tem bússola e, portanto, vai naufragar. Sem esperança, o que há é um naufrágio existencial civilizacional. É óbvio que a esperança cristã é uma esperança não em coisas comezinhas, é a esperança no céu, naquela realidade que é de uma felicidade irreversível. Olha, se o céu não existisse, ele ainda assim seria a inexistência que dá sentido a todas as existências. Então, viver tendo o céu como algo que se espera é viver no presente de forma, digamos assim, mais segura. O próprio Santo Tomás de Aquino tem um livro intitulado Comentário ao Credo, que ele diz que o seguinte: se nós cremos na felicidade perfeita, nós não nos vangloriamos de qualquer vitória neste mundo. Se cremos numa infelicidade perfeita, não é qualquer derrota que nos vai jogar ao chão.
Eu vou deixar aqui também um excerto de um artigo assinado por ti, O Boçal Engajado e a Máquina de Devorar Consciências. O balido dos tolerantes autoproclamados é, pois, o das ovelhas carnívoras, prontas a canibalizar a quem não ader ao seu grupo. A intolerância, por sua vez, será boa sempre que representar a adesão a princípios inegociáveis, a verdade, o bem, a beleza moral, etc. O mundo que quer enfiar a tolerância goela abaixo de todos, como se ela fora um dever, tem um nome: inferno. Uma ideia bastante, há bocadinho eu dizia, falava de ideias impopulares, esta ideia também é impopular hoje em dia.
Sim, porque a tolerância transformou-se num dogma. E eu vos digo a todos que ouvem, não só se tolera algo que se percebe como ruim em ordem a um bem maior. Assim, os amigos toleram reciprocamente os seus defeitos, marido e mulher toleram seus erros, senão as relações não duram. Agora, tolerar o desconhecido é suicídio civilizacional. Ninguém põe no quintal de sua casa para tolerar alguém que sequer conhece. Então, a tolerância como princípio elevado cristão, ela precisa ser resgatada também no plano das edições dos livros de filosofia, porque o que nós temos é, desde a Revolução Francesa, uma ideia de tolerância muito rasteira, propagada por autores como Voltaire, que esperava da vida quase nada e morreu em desespero, comendo os próprios excrementos e bebendo a própria urina. Assim morreu Voltaire. Pouca gente sabe, porque as pessoas não têm o hábito de ler biografias naquilo que elas têm de desagradável para o paladar contemporâneo. Então, resgatar estes conceitos todos é ter um horizonte de futuro. Não olhar para eles é sucumbir no presente, como se a pessoa estivesse assim numa areia movediça da qual não sairá.
Sidney, estamos aqui já sem tempo, no final desta conversa. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não sei, tens aqui os teus últimos minutos para acrescentares aí alguma coisa que queiras mesmo dizer. Força, meu caro.
Olha, o que vale acrescentar talvez seja o seguinte: Brasil e Portugal, sendo partícipes da mesma alma, precisam olhar com mais caridade um para o outro, sem preconceitos. Nós temos uma seiva comum, temos muito a partilhar neste momento, então é preciso fazer esse resgate que está para muito além de questões como o acordo ortográfico. Não se unem duas nações por uma questão ortográfica de um hífen ou coisas que tais. Precisamos resgatar este passado comum. E aí, tanto o Brasil quanto Portugal talvez tenham um futuro mais alvissareiro.
Obrigado, Sidney. Muito obrigado mesmo pela tua presença e por tantas boas ideias que partilhaste aqui connosco ao longo desta noite nas Madragoas. Por isso, estás sempre convidado a voltar numa outra ocasião em que regresses a Portugal. Bom dia de Santo António para ti, ele está mesmo aí à porta. E fica também a sugestão do livro, A Cosmogonia da Desordem. É verdade que não está editado em Portugal. Eu estou a sugerir um livro que não está editado em Portugal. Estamos aqui a abrir uma exceção nas Madragoas. Mas isto também tem o objetivo de que este livro possa vir a ser editado. Portanto, aí uma mensagem mensagem aos meus amigos editores, estejam atentos a este e outros livros, bons livros que têm saído no Brasil. Este é o do Sidney Silveira, Cosmogonia da Desordem, uma exegese do declínio espiritual do Ocidente, declínio esse sobre o qual falámos hoje nas Madragoas, mas não notamos qualquer tipo de declínio quando ouvimos o dedilhar genial de Carlos Paredes. É assim que terminamos esta conversa com Carlos Paredes e este tema genial, Canção de Verdes Anos. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço, boa noite. E amanhã vamos falar precisamente de Santo António. Vamos recordar uma conversa que tive há um tempo com o Gonçalo Cadilho. Ele fez precisamente os passos de Santo António de Lisboa até Pádua. Fez essa viagem e recuperou esses passos de Santo António. Por isso, uma conversa a não perder amanhã nas Madragoas. Forte abraço.